Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do... Dou as boas-vindas a todas e a todos à Assembleia da República, à Casa da Democracia. Um cumprimento especial ao Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Tini Cox, meu Presidente, uma vez que eu também sou Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e também um cumprimento ao professor Andrés Malamute, nosso convidado e que terei oportunidade de apresentar daqui a pouco. Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelências, a globalização reforçou a importância da escala supranacional e regional. A pandemia revelou a importância da solidariedade. A guerra na Ucrânia reforçou a importância do multilateralismo e da unidade na ação. Num mundo multipolar, perigoso e imprevisível em que vivemos atualmente, as relações interregionais adquirem uma maior relevância. As regiões, aliás como os países, são muito desiguais, mas estão agora mais interdependentes que antes. No contexto da recuperação económica e social ainda em curso no pós-pandemia global, testemunha-se na Europa um crescente aumento do populismo, bem como um movimento de regressão no que diz respeito ao quadro normativo europeu de direitos, liberdades e garantias, com o sistemático questionamento dos princípios de direitos humanos. A guerra na Ucrânia representa um revés adicional. Na Europa e noutras regiões, como a África ou a América Latina, o alcance e consequências do atual contexto internacional expõem uma situação de interdependência e interconexão global. Tal é particularmente premente no que diz respeito aos esforços na promoção e proteção de direitos humanos. O Conselho da Europa é a mais antiga instituição e a principal organização de direitos humanos na Europa. Neste contexto, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa desempenha um papel fundamental na promoção, proteção e realização dos direitos humanos e é diretamente relevante para uma série de valores e princípios fundamentais como a universalidade, a indivisibilidade, a igualdade, a não discriminação, participação e inclusão de grupos vulneráveis e promoção do Estado de Direito. Os parlamentos são uma das instituições do Estado que estão no cerne do respeito pelos direitos humanos. A ação parlamentar, seja na aprovação de leis ou na supervisão da ação dos governos, é fundamental para garantir a transposição dos compromissos internacionais de direitos humanos em políticas e leis nacionais e para ajudar a garantir a promoção e o respeito pelos direitos humanos a nível interno. O objetivo da presente conferência é debater a contribuição do parlamentarismo e das organizações multilaterais parlamentares, em particular a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, na promoção e proteção dos direitos humanos. Por outro lado, e atenta à circunstância de interdependência e interconexão global, importa perceber qual o papel das organizações multilaterais parlamentares, em particular a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, na aproximação da Europa, África e América Latina, em matéria de respeito pelos direitos humanos e na resolução de desafios comuns, de modo a contribuir para um mundo onde todos possam prosperar em paz, dignidade e igualdade. Este pode ser o início de um caminho para facilitar a cooperação numa vasta gama de áreas de interesse comum, desde a proteção dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável, até à regulação da economia digital e à luta contra o crime organizado, e reforçar as relações não só entre parlamentos e instituições, mas também entre empresários, estudantes, universidades, cientistas e criadores. Eduardo Lourenço, o nosso grande pensador, o poeta do pensamento, como lhe chamou Lídia Jorge, escreveu um artigo em 1949, o ano em que foi criado o Conselho da Europa, um artigo intitulado A Europa ou o Diálogo que nos Falta? E eu pergunto aos nossos distintos oradores se o diálogo que nos falta é entre a Europa, a Ásia, a Europa, a África e a América Latina e também, obviamente, a Ásia. Senhor Presidente, tenho o privilégio de lhe passar a palavra.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria dizer como é um gosto, uma honra e um prazer termos aqui na Assembleia da República o Presidente Tini Cox, Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. O Conselho da Europa diz muito à democracia portuguesa e a melhor maneira de mostrá-lo é contar um pouco da história da nossa adesão ao Conselho da Europa. Nós tivemos a nossa Revolução Democrática no dia 25 de abril de 1974. Exatamente 2 anos depois, realizaram-se as primeiras eleições para a nova Assembleia Democrática, a Assembleia da República, esta Assembleia. E na sequência dessas eleições, formou-se o primeiro governo constitucional da democracia portuguesa, presidido pelo Dr. Mário Soares. E uma das primeiras decisões desse primeiro governo constitucional da democracia portuguesa foi pedir a adesão de Portugal ao Conselho da Europa. Portugal aderiu ao Conselho da Europa em setembro de 1976. Aderiu à Convenção Europeia dos Direitos Humanos em 1978 e desde então sente-se pleno membro do Conselho da Europa. Temos muito orgulho em acolher o Centro Norte-Sul aqui em Lisboa, uma instituição do Conselho da Europa vocacionada para o diálogo entre as duas margens do Mar Mediterrâneo. Temos muito orgulho em sermos, no Conselho da Europa, os chefes de fila da União Europeia para a área da eliminação da pena de morte. E temos ainda mais orgulho em o Conselho da Europa ser, desde 1997, a primeira região do mundo totalmente livre desse flagelo que é a pena de morte. E, portanto, o Conselho da Europa diz-nos muito, e a sua missão essencial de promover a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos é a nossa missão. Queria contribuir para o debate de hoje com 3 ideias fundamentais, visto que uma quarta, que é a importância dos parlamentos nos diálogos sobre os direitos humanos, vai ser muito bem apresentada e desenvolvida pelo professor Andrés Malamute. As 3 ideias que queria apresentar são as seguintes. A primeira ideia é, como a nossa vice-presidente Edith Estrela acabou de dizer, o diálogo sobre os direitos humanos é essencial no mundo de hoje e é um diálogo que não se reduz à Europa, ao espaço do Conselho da Europa. Os direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito, não podem ser dados como um adquirido, mesmo no interior da Europa, como temos infelizmente visto nos últimos anos. E, portanto, é preciso que continuemos a dialogar uns com os outros sobre os direitos humanos. Dialogar significa não dar lições uns aos outros, mas aprender uns com os outros. Isso é absolutamente essencial quando se fala de direitos humanos. Nunca acharmos que uns de nós já fizeram todo o caminho da plena realização dos direitos humanos e podem ser mestres dos outros. E, ao contrário, entender que todos nós temos caminho feito e caminho por fazer nos direitos humanos e podemos aprender com a experiência uns dos outros. A segunda ideia é que esse diálogo deve ser certamente interno ao Conselho Europa, mas deve ser também e sobretudo um diálogo da Europa com outras regiões do mundo, com todas as outras regiões do mundo. Mas diante essas regiões do mundo, duas são particularmente importantes, pelo menos de um ponto de vista português. A África, quer o norte da África, quer a África subsaariana, e a América Latina. E, portanto, o Conselho de Europa deve ser visto pelos europeus também como um dos instrumentos que nós temos para aprofundar o nosso diálogo com a África ou com a América Latina, também no que diz respeito ao Estado de Direito e aos direitos humanos. E aprofundar esse diálogo da forma como propus, aprendendo uns com os outros. Temos que falar com os africanos e com os latino-americanos partindo do seu ponto de vista, partindo da forma como eles sentem a necessidade de desenvolver os seus direitos civis, económicos, sociais ou culturais, e aprender uns com os outros. Esta é a minha segunda ideia, que o diálogo deve ser não apenas interno à Europa, mas entre a Europa, a África e a América Latina, e o que o Conselho de Europa é um bom instrumento, é uma boa plataforma para esse diálogo. E a terceira e última ideia é de que a dimensão parlamentar pode e deve contribuir muito para esse diálogo. O Conselho de Europa tem todo o interesse em aprofundar as suas relações com o Parlatino, com o Parlamento Latino-Americano. O Conselho de Europa tem toda a vantagem em aprofundar o seu diálogo com a União Africana e com os órgãos da União Africana. Mas também aí Portugal pode ajudar, também aí Portugal pode acrescentar valor. Porque Portugal pertence a organizações que tipicamente pretendem estruturar esse diálogo entre a Europa e outras regiões. Portugal pertence às organizações ibero-americanas. Temos, aliás, aqui na assistência a representante da Organização Ibero-Americana para a Educação em Portugal, que saúdo. E as organizações ibero-americanas resultam justamente deste diálogo entre parte da Europa, a Península Ibérica, Portugal, Espanha e Andorra, e os 21 países latino-americanos. E essa organização ibero-americana tem o seu próprio Fórum Parlamentar Ibero-Americano. E Portugal pertence também à comunidade dos países de língua portuguesa, que tipicamente faz a triangulação entre a Europa, a América Latina e a África. E também a CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa, tem a Assembleia Parlamentar da comunidade, que permite que esse diálogo se faça também entre parlamentares. Portanto, é cada vez mais importante nós dialogarmos uns com os outros sobre direitos humanos, e esse diálogo deve ser entre nós, os europeus, os africanos, os latino-americanos e outras regiões do mundo, e há muitas organizações com as quais o Conselho de Europa pode incrementar a sua relação, assim incrementando o diálogo sobre direitos humanos na cena internacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Umas breves palavras sobre o nosso convidado especial. Tini Cox é um político holandês, foi reeleito o 34º Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em janeiro de 2022, eleito senador para o Senado dos Países Baixos a 10 de junho de 2003, sendo o mais antigo senador em exercício no Senado holandês. Pouco depois da sua nomeação como presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, ocorreu a 24 de fevereiro de 2022, faz amanhã um ano, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Na sequência dessa agressão militar, foi convocada uma sessão extraordinária da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que resultou na suspensão da Rússia e, posteriormente, na expulsão desse país do Conselho da Europa. E agora, meu privilégio, passar a palavra ao nosso Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Tini Cox. You have the floor.
Thank you very much, Edith, for your kind words. Thank you very much, Mr. Speaker. And I'm looking forward to the address of the professor who is going to take care for the real wisdom behind this table. And thank you very much for you being here and inviting me for your conference on interparliamentary cooperation. And indeed, I think it makes sense that you invited me as the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, which is the oldest and broadest format of interparliamentary dialogue and cooperation in the whole of Europe. Founded in 1949, it was stipulated by the leaders of the then 10 countries who created the Council of Europe that only on the basis of justice and international cooperation we could perhaps protect the peace in Europe better than we did in the years and the decades before, in which we had two devastating world wars created, started on European soil. It is interesting that it will be this year 75 years that in The Hague, in the city where my parliament is based, my Dutch parliament is based, that under the leadership of Winston Churchill, a conference came together of politicians, scientists, writers, artists from both Europe and the United States to think how are there ways to prevent such a horrible thing as a world war to happen ever again. And the conclusion was that we have to refrain from unilateral acts of powerful countries, and we have to protect ourselves by a system of multilateralism. As I said in the meeting that I just had with you, Mr. Speaker, only if we surround ourselves with democracies we protect ourselves probably best. Arms can be important, but democracy is a better means to defend your own democracies and democracies of others. That was in 1948, that the world did not find something better than functional multilateralism to contain the dangers of unilateralism. And then the Council of Europe was created, 10 founding members, amongst which my country, the Netherlands. And from the beginning, it was clear there has to be an intergovernmental cooperation of the governments, but there also should be a parliamentary dimension. It is great to listen to Winston Churchill, and there are some videos, smoking cigars. Everybody was smoking cigars except our poor queen. She was only coughing, probably, but all these smoking cigars, politicians, scientists, writers, they came to the conclusion that they should give an important say to the parliaments. And again, those were not the biggest fans of parliaments, but they understood that in the countries that created the war, parliament was set aside and governments had taken over. Germany is, of course, the worst example. So since then, there is intergovernmental and interparliamentary cooperation in Europe. It started with 10 countries. It lasted for quite a time like that. But then there were two waves of making the Council of Europe really the Council of Europe. First in the 70s, we discussed that earlier, Mr. Speaker, the southern countries who abandoned by themselves dictatorship and authoritarian rule came to the Council of Europe. That was the first important wave of increasing the relevance of the Council of Europe. So I'm still very grateful that your country then decided to join voluntarily the Council of Europe. Spain did, and Greece coming back to the Council of Europe. And then, of course, in the 90s, when the communism came to an end in Eastern Europe, and all European countries became a member state of the Council of Europe. So then we indeed became the United Europe, where Winston Churchill called for in 48, became a reality at the beginning of the 21st century, where only Belarus and the Vatican did not participate in the Council of Europe. The Vatican, for obvious reasons, they have some problems with democracy, you could say. But more important, Belarus, because it refused to refrain from skipping capital punishment from its criminal code. But then the whole of Europe was united. I joined the Council of Europe Parliamentary Assembly in 2003, and then for me this was a unique experience that you had all these states from Reykjavik to Vladivostok, all these citizens from Reykjavik to Vladivostok, from the North Pole to the Mediterranean, being united in one European construction with a parliamentary dimension as well, and all united under this beautiful European Convention on Human Rights, which has meant so much, I think, for your country, but for my country as well, and for all the states of Europe. In the Netherlands, you cannot propose a law that is not Strasbourg proof, that is not meeting the criteria of our European Convention on Human Rights. So for me, that was a unique experience. But from then on, there is not a causality, I think, but from then on, we saw also the unification of Europe becoming more problematic. And that developed in the decades after the beginning of the century. And now last year, on the 24th of February, we saw our biggest member state, Russia, walking away from its obligations to participate in a multilateral organization based on peace and arguments when it sent its army over the borders of Ukraine. From then, the very principles of our cooperation in the Council of Europe, rule of law, human rights, democracy, are fundamentally challenged by our biggest member state. I have to say by our former biggest member state, because as Edith referred to, one of the first things that I had to do after I was elected president was to call together both the parliamentary dimension and the intergovernmental dimension to decide that we had to suspend membership of Russia. The same day that the war started, we suspended membership. Our organization has never been so decisive and so promptly as then. And within 3 weeks, both the parliamentary and the intergovernmental part of the organization decided, yes, we have to exclude Russia from membership. We never ever did it, and I hope we never ever have to do it in the future, because the goal of the Council of Europe is bringing countries together, not excluding them. But if we would have kept Russia in our midst, then I think we would have discredited the whole organization, because it would be an open invitation to other countries who also have an army, who also have unilateral tendencies, to say, okay, if we cannot win it by arguments, if we cannot win it in a dialogue, we could give it a try to use our force, our army. So this was, I think, one of the saddest things that I had to do, to announce that our assembly was pleading for the exclusion of Russia, but at the same time I said it was one of the things, I say it again, one of the things of which our assembly can be proud, that we did the right thing on the right moment, and the signal was received in a very enthusiastic way in Kiev, and it was received in a very surprised way in Moscow. The Russian government never ever had thought that the Council of Europe would exclude them. They were at that moment 26 years member state of the Council of Europe. But that brings us now in the situation, Mr. Speaker, Madam Vice Speaker, that the Council of Europe has to rethink the very construction of our working together in this multilateralist framework, because we did not create the war, but we were not able to prevent it. The multilateralism in Europe was not strong enough to make it clear to President Putin, don't do it. Don't cross the borders of Ukraine, because then you cross the borders of the Council of Europe, then you cross the borders of international cooperation, then you exclude yourself from a civilized human society. We were not strong enough to do it, so I'm happy that also, I think, under the enthusiastic lead of our assembly and me myself, we were able to convince our political leaders that for the first time in 18 years, the heads of state and government have to come together in Reykjavik on the 16th and the 17th of May to discuss what to do to help Ukraine to defend itself against this unilateral aggression from Russia, but also how to strengthen us all together in order to avoid that this can never ever happen again. That is quite a challenge, and I'm proud that our heads of state and government did dare to take that decision, and I'm even more happy that I learned during my short stay here in Lisbon that your Prime Minister, Prime Minister Kosha, will be one of the prominent leaders of Europe who will participate in that that meeting in Reykjavik as well. As said, we there have to discuss how to help Ukraine, how to strengthen the system of multilateralism, how to protect democracy and to promote democracy, how to make fundamental human rights better protected, because Russia is now an aggressive state, but we have more states in the Council of Europe who have problems to commit themselves to the obligations that they have taken upon themselves voluntarily. And only if in Reykjavik our heads of state and government can again reaffirm that we want to be together in order to protect our own citizens, our own countries in the best possible way and to avoid unilateralism to become again the most driving force in politics, then we can have a historic meeting in Reykjavik. And I have taken care that also the parliamentary dimension will be represented, because I have called for a meeting of the standing committee. That means the leaders of the national delegation. So indeed, your agenda has to be cleared from half May, so that also the parliamentary assembly will be present in Reykjavik. We do not only have to react there on Russia's aggression and on the need of restoring and restrengthening and perhaps reinvent multilateralism in Europe, but also to work on the development of a new generation of fundamental rights. I'm proud that our assembly has proposed two items for the agenda in Reykjavik. That is how to make the right to a healthy and sound surrounding environment as a fundamental human right. We think that especially young people can be attracted by giving a body to the right to grow up in a healthy and sound environment as a fundamental human right. We are, I think, on track in this respect. And the other thing is how to balance artificial intelligence, which can bring us so much, but also so much good, but also so much harm, to balance it with human human rights. That will also be on the agenda of Reykjavik. Then I come to this is what we are doing in Europe. We have now over 200 conventions, the European Convention of Human Rights, the European Social Charter as the main convention, but also the European Convention to combat violence against women, against half of our citizens, you could say. These conventions are all now having effect to our citizens, our national states, and I hope that we will be able, and now I come to the issue that also was addressed by the speaker, that we do not keep them these things for ourselves. The good things that we have developed in Europe could be of value for others, especially in Africa and in Latin America. I am preparing a visit to Latin America during summer, I think, to visit Palatino and to meet with the parliamentarians there, not, as the speaker rightly said, not to teach them a lesson, but to learn a lesson from these attempts to have interparliamentary cooperation. And the same, yesterday I was convinced by U.S. Secretary of State for Foreign Affairs to also go to Africa to do the same there with the regional organizations and the African Union. We already have quite a lot of cooperation with, for example, formal cooperation with, for example, Palatino, but I'm not happy with the real effects of this cooperation that should be improved, and I want to use my presidency to do that better. I also want to use my presidency to convince, for example, Mexico, but perhaps also Brazil and other Latin American states to sign and ratify the Istanbul Convention for the Protection of Women Against Violence, because that is not a unique European value. That is a universal value, and by joining this open convention, Latin American countries could show that we are really working together. So that is one of my aims as well for the future. I think that we, as a Council of Europe, we have developed our tools to work together. We have the North-South Centre, which is an initiative of the Council of Europe. It could do better, I think, and that means that the Council of Europe should do better, and doing better is also giving more possibilities to the North-South Centre, not only nice words, but also real means. Furthermore, we have our Partnership for Democracy, in which we give parliaments of non-European states the possibility to participate in the work of our assembly. At this moment, we have the parliaments of Morocco, of Jordan, of Palestine, and of Kyrgyzstan participating in our work. They do not have voting rights, but for the rest, they can participate fully in our meetings. And furthermore, we have Canada, Mexico, and Israel as observer states, with the right to be represented in our assembly as well. I hope that we will be able to develop our cooperation with parliamentary institutions in both Africa and Latin America, and I hope to learn a lot during this conference in this respect. I thank you very much. Sorry for taking so long, but to explain the Council of Europe is not always easy, I have learned. It's difficult to explain it to my wife and my children, and not to talk about my grandchildren, but also to politicians. It needs sometimes to be explained before you understand what we are trying to do. Thank you very much for your attention.
Thank you very much, dear President. Andrés Malamud é investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, licenciado em Ciência Política pela Universidade de Buenos Aires, fez o doutoramento no Instituto Universitário Europeu de Florença. Tem sido investigador visitante no Instituto Max Planck de Heidelberg e na Universidade de Maryland, College Park, É professor recorrente em universidades da Argentina, Brasil, Espanha, Itália, México e Portugal. As suas áreas de interesse incidem sobre instituições políticas comparadas, integração regional, política externa, estudos europeus e política latino-americana. Senhor professor, a palavra é sua, faz favor.
Muito bom dia. Vou falar em pé, não porque faça muita diferença, mas para ter mais mobilidade. E é uma honra participar neste evento, muito agradeço o convite. E vou falar sobretudo das instituições parlamentares para ver, no final, o que é que elas fazem pelos direitos humanos. Mas a primeira coisa que é importante compreender é que, na origem, os parlamentos foram estritamente domésticos. Era uma instituição que estava colocada entre o povo e o governo. Os parlamentos não estavam a funcionar entre governos nem entre povos. Essa evolução internacional é o que vou tentar refletir convosco, para ver onde que estamos. O que é que os parlamentos nacionais fazem lá fora, internacionalmente, e o que é que fazem os parlamentos internacionais. E quando falamos em parlamento, temos que pensar em duas coisas. É associação natural, democracia e cidadania. Há parlamentos falsos em regimes não democráticos, mas os parlamentos verdadeiros consistem na representação do povo para o controle do governo. E a cidadania é uma coisa na qual a Europa tem evoluído muito. O resto do mundo não está tão avançado no sentido de criar uma cidadania supranacional. Os cidadãos portugueses são cidadãos europeus. Se vão viver para a França ou para a Finlândia, votam para os parlamentares que integram o Parlamento Europeu. A União Europeia aparece por cima do nome do país. Esta é a superação dos nacionalismos de antigamente. O resto do mundo é westfaliano. Não é assim. Não têm criado cidadanias supranacionais. Nos Estados Unidos, vocês não imaginam nunca ter em cima colocado o nome da região. NAFTA, ou USMCA, como se chama agora, a aliança com o Canadá e com o México. Mas não são apenas os Estados Unidos. O México também não tem. O México é um país latino-americano associado com os Estados Unidos, tem até o mesmo nome que os Estados Unidos, Estados Unidos mexicanos, e não tem nada por cima do nome do país. Ora, se vamos para baixo, lá aparece o Mercosul, em cima do nome da República Argentina. E também no caso do Brasil, que chegou por um momento a ter na sua capa a bandeira do Mercosul e não do Brasil. Depois voltou para trás. Mas sempre, sempre aparece Mercosul no passaporte. Isto não quer dizer muito. Tem um conteúdo simbólico. Não é material. Não existe cidadania do Mercosul. Mas eu vou sugerir que existem três tipos de cidadania nas regiões do mundo. A europeia, que é comum, a africana, que é tradicional, e a sul-americana, que está no meio. O que quer dizer que está no meio? Em África, para transitar, os africanos precisam muitas vezes de visto. Um africano de um país precisa de visto para entrar em outro país africano. Não em todos, mas em vários. Na América do Sul não é preciso o visto, nem é preciso o passaporte. Na América do Sul circulamos com o cartão de cidadão. Mas não é Schengen. Temos que mostrar um documento e o documento nacional. Estamos a metade de caminho. O exemplo é sempre a Europa. Longe, inatingível, por enquanto. Mas é uma referência. E na organização de parlamentos internacionais, também. O que vocês podem ver agora é a criação de organizações parlamentares internacionais. Desde a União Interparlamentar Internacional, que reúne os parlamentos nacionais de todo o mundo, até a Assembleia Parlamentar no Conselho da Europa, que é a mais antiga daquelas que são parlamentos regionais, seguida pelo Parlamento Europeu, verde é Europa, azul é América Latina, laranja é África. Esta é a sequência na qual foram criados, estabelecidos, os parlamentos regionais. Duas conclusões. A primeira, a sequência regional. Primeiro Europa, depois América Latina, terceira África. Segunda conclusão, não está a Ásia. A Ásia é o continente à parte. Se dividimos o mundo em quatro grandes regiões, a América Latina e a África olham para a Europa e tentam fazer alguma coisa parecida. A Ásia está en otro planeta. É diferente a nós. E é 60% da população mundial. Isto é uma coisa que temos que levar sempre em consideração. O que nós estamos a falar aqui acaba por ser uma minoria no planeta. O que é um parlamento? É uma assembleia dentro de um sistema político que cumpre funções. As três funções formais vocês conhecem melhor do que eu. Representação. 10 milhões de pessoas não podem participar na praça ao mesmo tempo. Então escolhem representantes que votam, que se façam presentes em nome do povo. Isto dá legitimidade ao sistema político. Segunda função é fazer leis, governar. Terceira função é controlar o executivo e controlar a burocracia. Estas funções são formais, estão na Constituição. Esta não está. Não existe uma escola para fazer política. Ou melhor, existe, são os partidos. Mas a universidade é o Parlamento. É aqui onde os políticos aprendem a negociar, a conceder, a não conceder, a fazer alianças, a fazer leis, a controlar, a aprender do que se faz lá fora. Socialização, aprendizagem e diplomacia é cada vez mais uma função dos parlamentos. É impossível hoje pensar num governo democrático sem políticos que aprendam a fazer estas coisas e aprendem nestas instituições. Até os políticos que vivem em ditadura aprendem da experiência dos parlamentos internacionais ou de outros países. E isto é muito importante e agora vamos falar nisso. O Parlamento Europeu, não do Conselho da Europa, é uma exceção, porque tem poderes, muitos poderes, não tantos como eles quereriam, mas muitos mais do que o resto do mundo. Tem competências legislativas, fazem muitas coisas para aprovar leis, e de controlo, até podem derrubar comissões, eventualmente. Não há nenhum outro parlamento supranacional ou internacional no mundo que tenha este tipo de poder. O Parlamento Europeu tem sido considerado a terceira Câmara Legislativa mais poderosa do mundo, a seguir ao Senado dos Estados Unidos e à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Na América Latina, falamos em 20 países, 18 que falam espanhol, um que fala português mal, e o Haiti, que fala francês. Depois estão os Caraíbas, mais 13 países, são 35 nas Américas. Canadá e Estados Unidos, 13 das Caraíbas, 20 da América Latina. A América Latina não tem uma organização como tal. Europa também não. A União Europeia são 27, a Europa toda são mais de 50. E esse que é o Conselho da Europa. E o Parlatino é a instituição mais antiga e é muito relevante. E tem estas particularidades. Primeiro, não pertence a nenhuma organização regional. Não é o Parlamento da União Latino-Americana. Porque não existe a União Latino-Americana. Existe o Parlamento Latino-Americano. É autônomo. Está criado por um tratado próprio. Funcionou em São Paulo, originalmente. Depois, o governador não pagou o aluguer, tiveram que mudar-se para Panamá. Isto é verdade. Onde tem um prédio muito mais bonito que antes. Essas são as línguas oficiais. Espanhol, português, neerlandês. É muito engraçado isto, porque não está o Haiti, mas está um país independente que fala holandês e mais alguns países do reino dos Países Baixos. Não tem funções legislativas, não tem competência de controle, de oversight. Qual foi a função do Parlatino? Foi proteger a vida dos militantes democráticos, ativistas democráticos, durante as ditaduras. Raúl Alfonsín, que foi presidente da Argentina, ia... frequentava o Parlatino e tinha visibilidade internacional. Para a ditadura militar, matar, fazer desaparecer Raúl Alfonsín tinha um custo internacional muito mais alto. O Parlatino não governa, mas salvou vidas de pessoas que vieram governar. Na América Central, são 8 países, mas tem um parlamento constituído por 6 membros. Uma coisa que vocês irão notando é, primeiro, não são precisos intérpretes em muitos destes parlamentos. Segundo, todos eles têm a mesma representação. Iremos ver que os parlamentos da América Latina não representam os povos, representam os estados. Em algum caso, podem ser eleitos diretamente pelo povo, mas a representação é sempre igualitária. Na comunidade andina, 4 países, já foram 6. Mesma coisa, e é muito pequenino, apenas 20 membros. Foram 25 até Venezuela sair em 2006. A Venezuela vai para o Mercosul, onde hoje está suspensa, porque tem um problemita com a democracia. Mas esse era o parlamento original do Mercosul, que mudou. Hoje o parlamento do Mercosul está a metade de caminho, não está a funcionar conforme dizem os tratados, mas já tem uma certa proporcionalidade em função da demografia. É impossível a proporcionalidade perfeita, porque o Brasil tem 80% da população do Mercosul. Não pode ter 80% do parlamento. Mas se tiver menos de 50, não há princípio democrático. A maioria é representada pela minoria. Então, esta dificuldade, por enquanto, foi resolvida não otorgando poderes ao parlamento. Mas o parlamento é uma caixa na qual ressoam os temas das democracias domésticas e as questões regionais. Qual é a influência? O que faz, de que maneira os parlamentares, não apenas regionais, mas nacionais, influenciam a política internacional? Há, sobretudo, três maneiras. A primeira é a tradicional, a clássica. Neste parlamento, quando votam, votam também na política externa. Quando decidem o que fazer com embaixadas, quando decidem o que fazer com alianças, quando decidem o que fazer com a guerra, estão decidindo numa instituição doméstica uma política externa. A segunda é diplomacia parlamentar. Quando os diplomatas de um país encontram, os parlamentares de um país encontram parlamentares de outro país, executivos de outro país, militares ou diplomatas de outros países. Finalmente, o que estávamos a conversar até agora, a criação de parlamentos supranacionais, regionais, internacionais. E tudo isto tem níveis diferentes de inovação. A primeira função não é inovadora, é fundamental. Os parlamentos têm que controlar a política externa, mas é o que sempre fizeram. Varia entre um país e outro. Enquanto a diplomacia parlamentar é cada vez mais relevante e está muito vinculada com o que nós estamos a conversar previamente, direitos humanos, democracia e aprendizagem. Nos países menos desenvolvidos, mais pobres, com democracias mais curtas, mais novas, os legisladores, os políticos ainda não sabem como fazer as coisas, como governar uma democracia. Aprendem na socialização com seus pares de outros países. E, finalmente, a construção de instituições supranacionais. Se nós queremos governar uma região em conjunto e queremos fazê-lo democraticamente, não podemos fazê-lo sem um parlamento regional. Por que que a Europa, a União Europeia, tem e outras regiões não? Porque a União Europeia é uma instituição mais construída, enquanto o Mercosul não tem esse nível de institucionalização, não tem cidadania comum, não toma decisões comuns, não tem efeito direto nas suas normas. Quanto mais forte a instituição regional, mais forte será o seu parlamento. E para acabar com uma conclusão geral, neste parlamento, noutra sala. Os direitos humanos têm um principal inimigo, têm muitos, mas o principal é a guerra. Nunca se violam tanto os direitos humanos como durante as guerras. Agora, qual é o principal inimigo da guerra? Alguém pode dizer, é a paz. Não, a paz é o oposto da guerra. O inimigo da guerra é a democracia. Aqueles que estudamos relações internacionais, sabemos pouca coisa e erramos mais do que acertamos. Mas uma coisa sabemos. As democracias não fazem a guerra entre si. As democracias não fazem a guerra entre si. O dia que todos os países do mundo tiverem um parlamento democrático, terão acabado as guerras e os direitos humanos estarão garantidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, agradeço a presença das senhoras e dos senhores embaixadores e restantes membros do corpo diplomático credenciado em Lisboa, das senhoras e dos senhores deputados, de outros representantes de diversas instituições e terminamos assim esta sessão, esta conferência, que espero que tenha sido do vosso agrado e que tenha sido útil também para os membros do nosso Parlamento para debates futuros. Muito obrigada a todas e a todos. Um resto de bom dia.